No ar, Feijoada Completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um Feijoada Completa. Eu sou Verônica Lima e tenho hoje a honra de apresentar este programa ao lado do André Amaro, substituindo o nosso caro âncora Edson Júnior, que anda doentinho, mas que já estará de volta aqui no seu posto à frente do programa.
É isso aí, boa recuperação, Edson. Estamos aqui esperando você. Bom, abrimos o programa com Jacó do Bandolim, que na última quarta-feira, dia 14, teria completado 100 anos de vida. Viva Jacó!
Viva! Mas antes de falar mais do centenário desse músico, vamos falar de democracia direta. Dentro da proposta de reforma política, a Câmara está discutindo a construção de uma ferramenta para que os cidadãos possam assinar projetos de lei de iniciativa popular. Bem, para falar sobre isso, a gente tem aqui dois convidados, mas antes disso, nós vamos falar os outros temas do programa que você vai acompanhar hoje.
Intervenção federal no Rio de Janeiro muda a pauta de votações em plenário. Os detalhes no quadro Por Dentro do Plenário. Você aderiu ao FUNPRESP? E agora? Quem responde é Beto Veiga no quadro Bolso do Cidadão. O que que você precisa saber antes de organizar uma viagem para a África do Sul? Quem dá as dicas é Adriana Magalhães no quadro Atravessar Fronteiras. O livro de contos Novena para Pecar em Paz, da editora Penalux, é o destaque do quadro Casa das Palavras. No quadro Arte em Cena, eu, André Amaro, trago uma entrevista com a curadora, pesquisadora, crítica de arte, Renata Zambuja, que vai nos dar as dicas das exposições em Brasília nesse fim de semana. E já no Brasil de ponta a ponta, vamos falar sobre turismo de aventura no Jalapão. E o nosso tempero musical de hoje vai fazer uma homenagem a um dos mestres instrumentistas brasileiros, Jacó do Bandolim.
Bem, a gente começa o programa, então, falando de reforma política, mas de um ponto bem específico da proposta que está em discussão aqui na Câmara. A ideia é permitir que cidadãos assinem projetos de lei de iniciativa popular pela internet. Um projeto de lei de iniciativa popular é aquele que é apresentado à Câmara pela população e não pelos deputados, como frequentemente acontece, né? Hoje a regra é a seguinte: para que um projeto sugerido pela população tramite aqui na Câmara, ele precisa ser assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados. E a representação mínima de cada um desses estados deve ser de 0,03% dos seus eleitores.
Ou seja, é difícil. E o que que os deputados querem agora é facilitar isso usando a internet para conseguir essas assinaturas. A Câmara já até começou a desenvolver um sistema em parceria com a Universidade de Brasília e o Instituto Ethereum.
E aí nós temos aqui no estúdio dois convidados que vão ajudar a gente a explicar o que que é essa proposta, o que que está acontecendo e o que que está sendo desenvolvido aqui na Câmara e pela Universidade de Brasília. O primeiro deles é o assessor técnico do Departamento de Comissões aqui da Câmara, o Ricardo Paixão. Boa tarde, Ricardo. Bem-vindo ao Feijoada.
Boa tarde.
E o outro convidado é o Alexandre Gomes, professor do mestrado em Computação Aplicada da UNB. Boa tarde, professor. Bem-vindo.
Boa tarde, Verônica.
Isso aí, vamos lá, Ricardo, explica para a gente primeiro como é que funciona esse projeto de lei de iniciativa popular e qual que é a grande dificuldade para se conseguir essas assinaturas físicas, porque elas têm que ser físicas mesmo, num papel, entregues aqui dentro da Câmara, não é isso?
É. Hoje, Verônica, existe um processo, uma dificuldade logística muito grande para poder se conseguir essas assinaturas no número pedido pela Constituição.
Mais de 1 milhão, né?
Mais de 1 milhão por cento do eleitorado nesses percentuais aí que você acabou de mencionar. Apesar do fato do Constituinte de 88 ter tido a intenção de colocar esse dispositivo disponível para a população, na prática, por causa dessa dificuldade logística, apenas 5 projetos de iniciativa popular chegaram a seu termo, né? Sendo que é importante mencionar que são projetos de alto impacto, como, por exemplo, a Lei da Ficha Limpa.
E que foi, na verdade, assinada por um deputado porque não conseguiu justamente certinho todas essas assinaturas, não é isso?
Exatamente. E aconteceu também aqui na Câmara, no ano passado, que houve uma determinação de recontagem de votos de apoios, né, de um projeto de iniciativa popular, que foi um pesadelo logístico se fazer isso aqui. Então, por essas e outras, a gente está... A Câmara, né, na verdade, o Senin aqui na Câmara, está desenvolvendo um sistema que vai permitir com que o eleitor, que o cidadão, submeta propostas de projeto de lei de iniciativa popular e solicite apoios.
E aí as pessoas, os cidadãos, vão poder votar como hoje se vota em uma enquete colocada por um jornal ou por um site, né? Mas com um pouco mais de segurança.
Exatamente. É importante mencionar que isso só vai ser possível quando passar, tem um projeto de lei em andamento que faz parte da reforma política, que é o projeto de lei 7514 de 2017. Esse PL, que quando transformado em lei, vai permitir que esses apoios ocorram de forma eletrônica. E aí vai funcionar de maneira aproximada da maneira como você falou e com um grau de segurança extra, porque a Câmara assinou um convênio com o TSE e vai permitir, o sistema da Câmara vai fazer um acesso direto à base de dados do Superior Tribunal Eleitoral para conferir o dado do cidadão lá.
E como é que ficam as assinaturas em papel,
então, nesse caso?
Não, a ideia é que assim que o PL 7514 passe, que ele se torne lei, que as assinaturas de papel se tornem uma coisa do passado, né? Claro que o processo em papel ele é sempre aceitável. Acredita-se, né? Todo mundo acredita que uma vez disponível esse processo muito mais ágil, que não vai haver mais tipo de iniciativa que vá para papel. Inclusive, é a expectativa dos parlamentares que ocorra um grande incentivo e um grande aumento dessa participação popular via um sistema como esse.
Entendi. Então, vai ter um sistema, o cidadão pode entrar com o seu projeto, né? Com a sua proposta, com a sua ideia que ele quer que tramite aqui na Câmara, e ele pode convidar outros cidadãos por meio da internet que entrem lá e assinem e deem seu apoio até chegar nesse mais de 1 milhão que a gente precisa para ele virar efetivamente um projeto de lei. É isso.
É exatamente isso. Agora, acho que é uma questão interessante lembrar aqui que o que a gente está fazendo, um grupo de desenvolvedores e o pessoal da UNB e da Fundação Ethereum, é que a gente está... Porque o sistema em si está sendo desenvolvido, é um sistema do Senin. O trabalho que nós estamos fazendo é um módulo de auditoria que vai permitir que esses registros, esses apoios, quando a Câmara disser, por exemplo, que um projeto cidadão X tem X apoios, 1000 apoios, uma terceira parte vai poder conferir através desse processo, que é um processo, tecnicamente, o professor Alexandre vai falar isso melhor, de registro em blockchain, vai permitir que o processo inteiro seja auditável, que ele seja verificável por terceiras partes, que é uma questão muito importante para a integridade e para a confiabilidade do sistema.
Entendi. Então, professor Alexandre, fala para a gente, então, como é que está o desenvolvimento desse sistema, em que pé que está, como é que ele vai funcionar?
O desenvolvimento já foi iniciado desde quando foi firmado o convênio originalmente entre a Câmara e a Universidade de Brasília. Nós estamos lá na Universidade de Brasília trabalhando com o pessoal da Fundação Ethereum, que é os responsáveis por uma espécie de grande banco de dados público, transparente e de alta auditabilidade. E a ideia é que, de forma alguma, substituir o trabalho que já está sendo feito na Câmara, mas estendê-lo na medida em que a gente consiga promover maiores índices de transparência para esse processo de apoiamento popular por meios digitais.
Alexandre, eu vou interromper aqui a nossa conversa para chamar o deputado Marcos Pestana, que já está na linha e vai falar com a gente também sobre esse mesmo tema. Deputado que é do PSDB de Minas Gerais e é ex-vice-presidente da Comissão Especial da Reforma Política. Boa tarde, deputado. Bem-vindo aqui ao Feijoada Completa.
Boa tarde. Prazer enorme falar com os ouvintes da Rádio Câmara.
Legal. Deputado, a gente está aqui conversando sobre essa proposta de trazer uma ferramenta para facilitar a participação popular na democracia. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância justamente desse tipo de ferramenta para construir, consolidar a nossa democracia. A gente viu aí nos últimos anos o povo na rua se manifestando, questionando representatividade, falando que quer estar mais próximo do Congresso, e essa medida eu acredito que venha responder esses anseios da população, não é isso?
Olha, só para o nosso ouvinte entender bem essa questão, eu vou fazer uma rápida digressão histórica, teórica, porque essa é uma questão essencial na democracia contemporânea. Você teve o nascimento da democracia em resposta ao esgotamento da monarquia absoluta. O poder do rei era absoluto, não tinha nenhum controle social. Era o tesouro real, não era o tesouro nacional. Não havia nenhuma lei aos gastos e todas as decisões eram tomadas, aumento de impostos ou qualquer decisão sobre a vida da comunidade era de cima para baixo autoritária. E aí houve uma revolta a partir da Inglaterra, no século XVII, e nasceu a democracia moderna que se consolidou na França, nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. Ainda hoje há dúvidas de alguns países como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Não são países democráticos, mas a democracia é a grande vitória do século XX, a grande ideia vitoriosa. Então foi uma forma de constranger a sociedade, controlar o poder absoluto do rei. E a sociedade ergueu dois instrumentos, a Constituição, que é acima de todos, inclusive do próprio rei, ou do presidente da República, ou do primeiro-ministro, se for parlamentarismo, e também o orçamento público, que ordena despesas e receitas para democratizar as decisões sobre o gasto do dinheiro dos nossos impostos. Aí, qual a evolução ao longo do tempo? A democracia foi evoluindo e há um conflito agora, no século XXI, é evidente, a eleição do Trump, o Brecht lá na Inglaterra, a derrota da reforma constitucional na Itália, a dificuldade da Merkel para formar um governo na Alemanha, o impasse na Espanha para a formação de um novo governo recentemente, no ano passado. E no Brasil, essa coisa agravada pela Lava Jato, tudo que a Lava Jato está revelando, passando o Brasil a limpo, pela sensação das pessoas, porque não é só no Brasil, não vão ter aquilo que o Nelson Rodrigues chamava do complexo de vira-lata, não. Um grande partido na Espanha nasceu, o Podemos, um novo partido, com o lema que foi apropriado nas manifestações de rua, vocês não nos representam. Isso foi criado na Espanha pelo Podemos. Então, assim, há um conflito entre, porque qual a fórmula para controlar o poder do rei que foi erguida? Um congresso, um parlamento que representaria a sociedade. Porque você imagina, o prefeito de São Paulo não pode convocar os 20 milhões de paulistanos todo dia na Praça da Sé, falar assim, qual praça que vai ser reformada? Qual rua vai ser asfaltada? Que posto de saúde que vai ser construído? Que escola que nós vamos ampliar? Não, não é possível reunir democracia direta, que é uma ideia herdada lá da Grécia Antiga. Mesmo assim, os estrangeiros e os escravos não participavam, era só os cidadãos que tinham tempo, numa situação de escala diminuta populacional, iam opinar diretamente. Não existe democracia direta. Então, se ergue, vocês têm prefeito, governador e presidente da República, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, para controlar o poder executivo, o poder executivo, o prefeito, governador e presidente, para executar, e o judiciário para é defender a legalidade, a constitucionalidade. É isso. Só que na democracia contemporânea, os partidos, que são os instrumentos de disputa de poder, não conseguem vocalizar. É uma sociedade que não é como no século, final do século XIX, início do século XX, que era a classe média, o capital, o trabalho. Você tem uma fragmentação enorme de interesses. Tem o movimento evangélico, tem o movimento gay, tem o movimento ambientalista, tem o movimento das mulheres, tem os movimentos autônomos de cidadania, por direitos variados. Então, os partidos não conseguem ter essa visão totalizante. E aí surge a democracia participativa. E o mistério é conseguir uma boa equação entre a democracia representativa, que é inevitável, e a democracia participativa, que é inevitável. Então, tudo que contribui para aumentar a participação da sociedade é positivo.
Uhum.
E essa é uma iniciativa que é positiva.
Bem, me corrigindo então, né, deputado, que eu falei democracia direta, então isso na verdade é um instrumento de democracia participativa, né, para aumentar aí a participação da população. E como que essa discussão é recebida dentro da Câmara? Vai ser um projeto que vai ser facilmente aprovado ou é um debate polêmico?
Olha, eu sou um dos maiores especialistas, estudo isso há 20 anos, fiz parte das 4 comissões de reforma política desde 2011. É óbvio que os representantes, que são a materialização do sistema representativo, resistem à democracia participativa. É uma visão, do meu ponto de vista, atrasada e equivocada, mas é um fato. Os representantes resistem à participação popular, embora as redes sociais estejam colocando quase o Congresso recém de uma coisa difusa chamada rede social. Então, é um momento de aprendizado, não é só no Brasil, não. Achar que é só no Brasil, no mundo inteiro, a eleição, o negócio do fake news, na eleição Trump versus Hillary, por exemplo, eu tive uma semana depois da eleição de Hillary versus Trump. Os médicos tinham aconselhado as pessoas, pelos meios de comunicação, a se afastar das redes sociais nos últimos 15 dias. Tal era a intolerância e a radicalização. Então, nós estamos num momento em que quem falar que sabe exatamente o que está acontecendo, ou é mal informado, ou é bobo, ou é, assim, arrogante. Porque é um mundo que ninguém sabe compreender. Nós estamos em plena transição. Um modelo representativo, a democracia é inevitável. Não vejo o Churchill, o grande estadista inglês, disse certa vez que a democracia é o pior sistema, exceto todos os outros que foram testados. Porque ela é imperfeita, ela é uma criação humana. A democracia, ela carrega aquilo que é humano, virtudes e pecados, qualidades e defeitos. É um sistema de aprendizado permanente. E aí nós temos que achar esse mix entre a participação e a representação. Então, assim, vamos levar isso ao extremo. Eu tenho falado isso nas diversas comissões de reforma política. Daqui a 50 anos, vamos imaginar, não precisa de Congresso. Todo mundo vai ter seu título de eleitor digital, com certificação, código e tudo. E todo sábado de manhã vai ter plebiscito. Lei sobre maioridade penal. Lei sobre desarmamento. Lei sobre legalização ou não do aborto. Lei sobre a reforma partidária. Lei sobre aumento de impostos ou redução de impostos. Aí, durante a semana, todas as correntes de opinião vão postar no YouTube suas posições. Aí as pessoas assistem, vão se informar através do YouTube ou de qualquer outra rede e vão firmar convicção. Todo sábado de manhã vão lá na internet com seu códigozinho, com seu título de cidadão eleitor certificado, e vai lá votar. E aí as decisões vão ser todas participativas, tem uma democracia direta, virtual, eletrônica.
Entendi.
Aí é um problema seguinte. Primeiro, o coronel moderno, pós-moderno do século XXI, não vai estar do lado do empregado dele no computador. Mas, só, se você não votar assim, você vai embora. Primeiro problema.
Uhum.
Segundo problema, alguém vai ter que decidir qual é a pauta, o que vai à votação. Então, essa dialética, essa contradição entre representação e participação, ela é típica, é um conflito. Esse, na verdade, é o grande conflito da democracia contemporânea. Na Europa, nos Estados Unidos, a eleição do Trump foi um marco. O crescimento da extrema-direita na Europa é um marco. A dificuldade da Merkel, que é uma grande estadista de centro-direita na Alemanha, ela ficou 6 meses tentando formar o governo, porque ninguém...
E o senhor acredita que com esse sistema, deputado, desculpa lhe interromper, com esse sistema, então, esse conflito vai ser minimizado, não é isso?
Não, é assim, não há soluções visíveis.
Uhum.
No nosso país, você imagina, a Merkel ficou 6 meses tentando formar um governo no parlamentarismo com 8 partidos. Nós temos 26. E se bobear, em outubro vai nascer uma nova realidade, quem sabe nós não vão ter 28.
Deputado, eu imagino que esse debate vai ser muito longo aqui na Câmara, né?
O país vai ficar ingovernável e a participação não substitui a representação.
Entendo. Deputado, exemplo, muito obrigado pela sua participação. Olha, desculpa lhe interromper, mas...
Está ótimo. Porque só para lembrar que o Ficha Limpa foi nascido de uma iniciativa popular.
Isso, exato.
E foi acolhido e tem curso. Mas nem tudo que nasce na população tem curso no Congresso.
No Congresso, né? É isso que a gente vai também acompanhar aqui com os nossos convidados. Queria agradecer imensamente os seus esclarecimentos. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Quem sabe a gente volta a conversar sobre esse assunto em outra oportunidade. Obrigado, deputado.
Obrigada, deputado. Um boa tarde para o senhor.
Um abraço.
Alexandre, vamos continuar então as explicações, né? E aí, como o deputado até falou, né, do cidadão ter ali o acesso a um site, fazer um plebiscito todo sábado e votar, mas a gente, e vocês estão preocupados em auditar esse sistema, como é que eu vou evitar também que eu use robôs para multiplicar assinaturas, para poder... A um lado fazer campanha para aquele tema e colocar robôs para poder multiplicar as assinaturas para aquele tema.
Excelente preocupação, Verônica. Na verdade, como foi dito pelo Ricardo, a gente está fazendo um trabalho de integração com a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral, que é hoje o grande guardião da identidade única do brasileiro, do cidadão brasileiro, que está sendo implementado. Então, dentro de muito pouco tempo, nós não teremos mais essa miríade de documentos que a gente tem que carregar hoje em dia, o RG, a carteira de motorista, o CPF, o título de eleitor, e tudo vai ser concentrado num único documento. Pois bem, é com base nesse cadastro único que o processo de votação eletrônica será validado. Então, a partir do convênio que também foi firmado entre a Câmara e o Tribunal Superior Eleitoral, será feita uma verificação para cada votante em relação à existência desse votante e se ele já participou daquele pleito ou não. Então, dessa forma, torna-se impraticável a utilização de robôs, a não ser que se consiga criar, na base de dados do TSE, cidadãos falsos, cidadãos que não existem. Mas a partir do momento que o TSE garante a curadoria desses dados e garante que existe uma correspondência unívoca de um registro no banco de dados para cada um dos cidadãos, a gente tem a certeza de que cada voto ele vai ser computado apenas uma única vez.
Mas aí a gente entra também em outras preocupações. Por exemplo, a minha conta de banco pode ser hackeada, o meu cartão de crédito pode ser hackeado, clonado. Será que o meu título de eleitor também não vai poder ser clonado e alguém votar por mim?
Ele pode e ele é. Hoje, eu assisti uma palestra recentemente de um dos responsáveis por esse projeto do Cadastro Único lá do TSE e foi identificada a existência de uma única pessoa que tem 56 títulos de eleitores diferentes, se não me engano, era um número absurdo desse tipo. É, então, isso é uma preocupação não futura, mas é uma preocupação presente e uma preocupação passada, né? Então, iniciativas, esforços no sentido de mitigar esse tipo de risco e esse tipo de problema, eles já estão sendo tomados e a gente acredita que, assim como a gente já conseguiu reduzir muito a quantidade de fraudes que acontecia no passado até hoje, certamente a gente está num caminho de melhora crescente.
Muito bem. E eu queria, por último, saber o seguinte, esse sistema vai ser gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Câmara, como é que vai funcionar isso?
Esse sistema ele é um sistema exclusivo da Câmara dos Deputados, ele está sendo desenvolvido pela Câmara dos Deputados, o Tribunal Superior Eleitoral ele é responsável apenas pela autenticação dos usuários votantes. E a UNB, na verdade, ela entra, como foi dito pelo Ricardo, apenas como a criadora de um módulo de auditoria. Então, todo o processo de participação, de votação, de manifestação do apoiamento popular por meio da internet, ele vai ser feito num sistema que está sendo desenvolvido pela Câmara dos Deputados e, eventualmente, caso haja necessidade, como foi dito pelo deputado, de se estabelecer um controle social, se segmentos da sociedade queiram fazer uma verificação desse processo de votação para saber se foi aquilo mesmo, se aqueles votantes foram válidos, se ninguém está votando duas vezes, se voto não foi removido, se votos não foram acrescentados de forma maliciosa, aí sim é o módulo que a UNB está desenvolvendo que vai contribuir para esse processo de auditoria pública.
Mas esse módulo vai estar disponível em qualquer computador? Basta acessar um site ou vai ser, eu vou ter que solicitar isso à Câmara formalmente?
Não, isso vai ser um processo completamente aberto, amplamente disponível, vai estar, é um site público na internet, né? Eventualmente será inclusive institucionalizado pela própria casa, pela própria Câmara dos Deputados, mas a priori o nosso projeto, para que não se dependa de qualquer tipo de burocracia, é disponibilizá-lo de forma amplamente acessível por meio da web, né? De tal forma que qualquer pessoa pode acessar. E não só isso, o código-fonte desse projeto, ele também está sendo disponibilizado pelo que se conhece por licenças de software livre, de tal forma que qualquer pessoa que entenda de programação, ela possa validar e auditar o código que faz, que cria o canal de auditagem.
Entendi. E, Ricardo, eu queria fazer uma pergunta para você. Qualquer tema pode ser objeto de um PL, de iniciativa popular?
Qualquer tema passível de entrar no processo legislativo pode ser objeto de um projeto de lei de iniciativa popular. Inclusive, o próprio regimento da Câmara traz alguns pontos que, por exemplo, sequer deve ser observada questões de técnica legislativa, né? Ou seja, a intenção é que é primordial num projeto desse.
Uhum. Okay. E em relação à tramitação, ele faz parte da reforma política, mas ele é um PL, um projeto de lei separado que pode ser aprovado separadamente, porque a gente entende que quando é uma reforma grande assim, acaba sendo uma tramitação mais lenta, mais difícil, e esse projeto ele poderia ser votado separadamente?
Poderia, inclusive o relator da reforma política, o deputado Vicente Cândido, aprovou no final do ano passado um requerimento de urgência para esse PL, que é o PL, como eu disse, 7514 de 2017. A expectativa do relator, do deputado Vicente Cândido, é que ele seja votado dentro de muito breve. É um projeto de lei, o conteúdo dele, apesar da importância, é um conteúdo relativamente simples.
Uhum. Bem, Ricardo, Alexandre, obrigado aqui pelas explicações e agradeço mesmo a presença de vocês aqui no Feijoada Completa.
Nós que agradecemos, Verônica.
Muito obrigado, Verônica. Boa tarde, ouvintes.
Obrigado, obrigado pela presença. Continuamos aí com Jacó do Bandolim.
Aqui. guiar. E é com vocês, cavaquinho, bandolim, pandeiro, bumbo, sete cordas, tamborim. Que arriscando fui brincando pra cantar, cantar, só querer cantar.
Olha aí, olha, ouvimos a versão de Baby do Brasil para Assanhado, de Jacó do Banolim. Bom, nós vamos fazer aqui um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Fique aí.
Feijoada completa.